Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Tá?
Tá.
Ok. Olha, eu vou-te confessar um problema que tive há cerca de 2 dias.
Sim.
E o problema foi, eu pus-me a ver um documentário de true crime, ou seja, de uma investigação de um crime. Não era tanto uma investigação, mas ver como é que decorreu o crime. E é, não sei se já viste o Cheshire... É no Connecticut. Olha, nem sei dizer nada.
Cheshire, não sei.
Pronto, são os crimes Cheshire. Connecticut. É assim que se diz.
Já vi.
Epá, é antigo. Então o que aconteceu foi que 2 tipos se meteram dentro da casa de um casal que tinha 2 filhas.
Ah, não vi então.
Mataram as 3 seres femininos e o senhor sobreviveu apesar de ter levado com um bastão na cabeça que lhe rachou, abriu-lhe mesmo a cabeça.
Ah, já sei, já vi esse. Já e ele depois é acusado do crime, não é?
Não é esse.
Não é,
então. Esse estás a confundir-se com o Staircase.
Não.
Não é esse também. Não. Pronto, não interessa. Mas não, o crime é óbvio, sim. Ok? É óbvio, há confissões dos 2 meliantes que violaram as miúdas, violaram a senhora e mataram, incendiaram a casa, só que o senhor estava inconsciente na cave e fugiu, uhum. Conseguiu fugir. Eu vou-te dizer... Eu
preferia morrer.
Sim, é horrível aquilo. Mesmo depois a cena do julgamento e terem de falar, não há filmagens do julgamento, mas há descrições do que aconteceu. Houve-se áudios dos criminosos a tratarem uma das miúdas por um diminutivo. Pá, horrível. Sim. Horrível. Mas eu vou-te dizer o meu problema. E o meu não sei se isto já aconteceu contigo, que é, o crime é óbvio, desde o primeiro momento, eles dizem diretamente... Mas eu não ouvi. E vou-te dizer porque é que não ouvi. Porque estou habituado a ver true crime na Netflix. E o true crime na Netflix está construído, o storytelling é chapa 5, está construído de uma forma de, será que foi mesmo assim? Nós só estamos a fazer perguntas, estamos a levantar suspeitas sobre outros que não aqueles que estão presos e pode haver aqui outras coisas.
E a meio da temporada metem os advogados de defesa a colocar-nos a dúvida na cabeça e depois no final chega à conclusão, não foram eles.
Certo, mas o nível é tal que... Eu só li primeiro a sinopse do género. 2 homens mataram 3 mulheres sobrevivendo o marido e a minha primeira reação foi se calhar o marido tem aqui alguma cena. E posso dizer que ao longo, isto é só um documentário de 2 horas, ao longo de todo o documentário eu estava, quando é que eles vão dizer... Pá, que eles se calhar não fizeram nada. Depois deles terem assumido, nós violámos, nós fizemos isto, nós... Eu pensei, será que eles estão instruídos?
Isto é uma falsa confissão.
Epá, houve. Eu queria acusar publicamente a Netflix de me fazer isto.
Tornar-te cético.
Tornar-me cético de pessoas asquerosas. Aquilo tem descrições de irmãos de um dos assassinos que dizem, pá, não, ele desde pequenino que era assim... Pá, ele beliscava-me, culpava-me a mim. O outro dizia, ah, eu vou-te comprar uma mansão à mãe. Pá, assim, tudo coisas deste calibre. E que eu pensei, o que é que a Netflix me fez?
Pois.
Pá, eu estou condicionado pela Netflix a pensar, o que é que se passa aqui?
Epá, eu por acaso, os últimos que tenho visto são sempre assim, straightforward. Sabes?
Ok, de fizeram.
Sim.
Fim.
Por acaso, não tenha esse vírus.
Ok.
Ainda.
Mas eu...
Porque se quer ficaste no Making a Murder e coisas assim.
Sim.
Que esses sim, que trata de falsas confissões, etc. Mas a maior parte dos crimes não, são óbvios.
Sim,
então
sim.
Esses assim...
Este é óbvio. Tipo... Mas eu estava a ver aquilo e pensar... Estava só com aquela de...
Mas deu uma série isso?
Não, deu uma série, é só um.
Ah,
é um documentário.
Um documentário, sim.
Sim. Como deviam ser todos. Já confessei aqui no Alegria de Viver que há alguns que, pelo amor de Deus, esticam a coisa.
Não, alguns que dão uma história de 10 minutos e eles esticam.
Sim.
E os do serial killers e quê também é só... É pornografia de crime só.
Sim.
Não é nada... Estás ali a ver uma pessoa horrível, que fez coisas horríveis.
Uhum. Olha, mas tu achas que o Jeffrey Dahmer fez mesmo aquilo?
Eu não sei se há teorias. Deve haver teorias da conspiração.
Claro.
Não sei.
Claro.
Mas acho que é bem claro que fez.
Estou a brincar.
Agora, e depois a forma como eles disfarçam esses documentários como, epá, isto é informar, é investigação jornalística e respeitamos
as vítimas.
E no final aparece a dedicatória para as vítimas, mas não. É, tu estás a fazer um desastre por entretenimento só. E eu falo que eu consumo isso.
Ah, sim. Porque tens esse lado de entretenimento ao ponto de algumas histórias que já vi, estava a tentar lembrar aqui de algumas, em que fazem uma narrativa que te levam para um lado e chega-te para aí ao terceiro ou quarto episódio, pá, um gajo que já podia ter falado no início e dizer, não, mas há aqui este lado que não Sim. É bem assim. Eu só vejo, o quê? Pá, que é mesmo aquela coisa do plot twist de CSI, que é...
Eu vi um super manipulador que saiu agora na HBO, que é... Mas aquilo, lá está, aquilo captou-me a atenção porque todos os episódios terminavam com um plot twist. Mas é como tu dizes, aquilo, se dessem os plot twist todos no início, era uma história super simples.
Claro.
Que era a história de uma rapariga anã que foi adotada e os pais adotivos chegaram à conclusão de que ela poderia não ser uma criança de 6 anos, mas ser uma adulta.
Ok.
Estás a ver? Esta é a premissa.
É, pá, parece uma premissa de um filme de comédia.
Eles andam... Pá, é horrível a história. Eles andam ali às voltas. Chega ao final, tu ficas com uma ideia completamente diferente daquela que estavas ao segundo e terceiro episódio. Imagina, no segundo episódio tu odiavas a miúda anã. No final chegas à conclusão de que a história sequer é mais complexa do que isso. Só que se eles tivessem apresentado aquilo de uma forma séria e sem esta necessidade de captar a atenção de quem está a ver, claro, seria uma história bem mais simples do que era.
Epá, e eu gostava de... Porque eu acho que vamos passar esta fase em que se acha que é a era dourada dos documentários e vamos chegar lá à frente que só foi a era dourada dos documentários porque começaram a fazer documentários como se faz uma obra de ficção.
Uhum.
Pegando numa história real. Não é? Lembra, o expoente máximo disso para mim é o Tiger King.
Ah, sim, isso é um reality show disfarçado de documentário.
É um reality show, aquilo é um, sim, é um Big Brother, não é? Pá, com os personagens mais bizarras à face da Terra e que te criaram ali um storytelling que foi tão cativante na altura que eu nem quis ver a segunda temporada, que eu achei, chega para mim.
Este da HBO que eu falei, da miúda Ana, é não sei o que, é Natália, ela chama-se Natália. Pá, é uma história interessante, mas é muito, como é que se diz? Tenta explorar aquele sofrimento de uma forma imoral.
Sim.
Mas para mim, há um muito bom, que eu vi recentemente, a HBO também, que é o Telemarketers.
Já vi.
Já viste? Já gostaste?
Gostei. Tem ali um lado que não, mas gostei, no todo gostei. O gajo que faz o documentário, pá, fiquei com uma sensação que ele se aproveita, de certa forma, daquela personagem, o que
sim,
faz as entrevistas,
amigo,
do amigo.
Ah, eu não sei, não é aproveitar-se, é, o gajo é super carinho. Aquilo é uma história de um gajo que trabalhou desde miúdo numa empresa de telemarketing nos Estados Unidos.
Uhum.
Que era associada a esquemas.
Eles, sim.
O objetivo da empresa era que as pessoas fizessem...
E foram eles que criaram, de certa forma, os guiões para o telemarketing, sim, moderno, não é?
E davam trabalho a toda a gente, independentemente do cadastro e não sei o quê. Tinham aquelas metas de telemarketing muito bem estabelecidas.
Yeah.
E o resto era laissez-faire. Eles que se desenrascassem. O objetivo era que as pessoas fossem manipuladas a dar dinheiro para caridades que muitas vezes nem sequer existiam.
Sim.
Para caridades, para instituições de solidariedade, etc.
Existiam, mas eles ficavam com mais de 90% do dinheiro que as pessoas doavam, não é? Nós estamos a ligar em nome de... Nunca diziam que eram, chega ali uma altura que dizem que são, estamos a ligar em nome da polícia de São Francisco, da polícia de Chicago. E como sabe, não sei quantas pessoas, não sei quantos agentes da polícia são abatidos todos os anos e esta é uma forma de lhes darmos alguma segurança financeira. Pá, e sobretudo os velhotes, davam um monte de dinheiro.
E davam-lhes um autocolante para eles poderem pôr nos carros a dizer que apanham a polícia. Pronto, era um esquema. E então, aquilo, o o documentário parte de alguns trabalhadores lá que dizem isto cheiras tu.
Que gravaram desde o início. O que é fixe é que eles gravaram o interior daquilo desde o início com uma forma... Epá, isto é um local de trabalho tão maluco que eu até preciso gravar isto para
tem
mostrar.
Uma cena de The Office, mas com esteroides.
Sim.
E pronto, depois eles contam essa história e vão desde o local de trabalho em si até... à legislação, até aos legisladores que permitem que essa coisa exista.
E até à própria cooperação dos lesados. É engraçado é que há a cooperação daqueles que podem ser lesados, inclusivamente a polícia, não é?
Sim.
Porque eles pensam, pá, antes de entrar 10% do que entrar zero. Esse princípio...
E muitos deles comprados e...
Sim,
e,
sim, sim.
Aquilo... É como todas as histórias de corporações manhosas. Há muita corrupção e muita promiscuidade entre políticos, representantes, polícia, empresas, etc.
Yeah.
Eu gostei bastante desse. Óbvio que também está feito para entreter. Uma pessoa não pode ser dizer, não, isto é só para informar, nem sequer tem de ser divertido. Não.
Sim,
é,
mas aquilo também tem 3 ou 4 episódios, não é?
Sim.
É mais coisa, menos coisa, mas sim, entretei bem e pá, vê-se muitas imagens antigas, vê-se pessoal muito fora, vê-se pessoal que tem lá uma personagem que eu consigo empatizar. Mesmo ele sendo um escroque, que é um dos senhores que tem a cara, pá, vedada, em que se vê como é que um sistema capitalista pode ser altamente perverso. Que é, eu só teria emprego aqui e a única forma de manter o emprego aqui é retirar dinheiro, pá, a pessoas que muitas vezes não têm dinheiro. Mas essa é a única forma de eu garantir que tenho um ganha-pão para colocar comida na mesa para os meus filhos. E é tão perverso toda coisa que eu consigo empatizar com um gajo que sabe que está a retirar dinheiro de uma forma ilegal. Estamos a falar de um, não estamos a falar de um CEO de uma dessas empresas. Estamos a falar de um gajo que tem um salário, não é?
Mas depois tens lá um que está preso por crimes de
o que trabalha em casa.
Que é o melhor vendedor e fala com as pessoas a pedir dinheiro para a polícia.
Fala com as pessoas e sempre que elas desligam, ele tem frases sempre espetaculares, que é espero que morras com cancro ou espero que quando saís de casa te espetes contra um poste, não é?
É um sociopata que é o melhor trabalhador daquela
um
empresa.
Um gajo que era militar, não é?
Sim.
A namorada abandonou-o, ele entrou numa espiral depressiva e matou uma pessoa, matou um inocente. Estou muito arrependido, fica em casa. Pá, é um sociopata a falar com pessoas e a extorquir-lhes dinheiro.
E a fazer
não era
passar
com, não foi
polícia.
Com este.
Aqui fala o capitão não sei o quê, eu estou a pedir e era um criminoso do caraças. Tem situações assim tragico-cómicas que, enfim.
Sim, mas esse é medonho, esse senhor.
Sim, e há lá outro também. Esse dá mais pena, que é um toxicodependente mesmo.
Mas está a falar do principal, esse, não?
O principal, não, aquele mesmo que anda na rua toxicodependente a ver os carros de empreiteiros, a dizer estes costumam dar, ele apanha.
Ah, e o que liga e que fica sem bateria.
Sim. Opa, vale a pena, mas sim, eu acho que abuso demasiado de true crime, porque é macabro, deixa deprimido, mas é aquela coisa que tu vês, entretém e...
Epá, pois...
Eu sou culpado, sou parte acho que isso não devia ser um género tão popular,
sim.
Acho que não é bom para a sociedade, mas eu contribuo ativamente para isso ser popular.
Epá, sim.
Tá.
Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.